Bem-vindo ao Spacecast 42, eu sou o Guilherme Tavares, comandante dessa nave, e hoje nós vamos falar sobre o elogio. Você tem se elogiado? Elogiado sinceramente? Elogia você e as pessoas ao seu redor? Tem percebido a evolução que você tem tido ao longo dos anos? Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje no nosso Spacecast 42, com a entrevista do João Felipe. Confere aí! Né, João Felipe, ao Spacecast 42. É uma honra ter você aqui. A melhor forma da gente começar a nossa entrevista é fazendo uma pergunta aleatória, tá? Como que é assim? Como funciona essa pergunta aleatória? Eu tenho uma caixinha aqui, chama Exercícios de Autoestima. E aí eu vou escolher um aqui, na verdade você vai escolher um, tá? E ele vai falar o que vai te fazer uma pergunta aleatória. Eu quero que você pense numa resposta legal. Então, assim, a gente vai começar a nossa entrevista com isso, tá ok? Então,
Beleza.
eu vou passando aqui. Na hora que você falar para me parar, eu paro.
Vou parar.
Beleza. Então, aqui, ó. Parei nesse aqui. Vou pegar a câmera aqui. Vamos ver a pergunta que o destino mandou para você, hein? Quantos e quais elogios sinceros você já fez a você e aos outros hoje? Vou passar aqui para você ver.
Talvez para minha sobrinha.
Você não vou ir para ela? E para você?
Isso só, eu acho.
Você costuma se elogiar?
Ah, eu me elogiar?
É, costuma
Não.
se elogiar? Não? A gente também.
Ah, mas aí, ó, vai depender. Depende um pouco do que é se elogiar. Que. É, acontece, por exemplo, vou explicar uma situação que aconteceu. Eu estava na autopista, que eu estou tirando minha carteira. Então, eu estava indo bem lá, certo? E eu, pô, beleza, estou arrasando com tudo, legal. Tinha uma menina sentada na arquibancada que tem lá, e ela é bonita. E eu, saindo da moto, ajustei o retrovisor, e ela estava bem no retrovisor. E eu pensei assim: ou será que ela sabe que eu sou o melhor que tá aqui? Porque eu tava observando as pessoas que estavam aprendendo. Então, talvez esse, mas eu não sei se é um elogio sincero.
Não, eu acho que assim, a questão, o ato de se considerar melhor já é um diferencial, né? Porque tem muitas pessoas que não têm nem essa percepção de eu sou melhor aqui, né? Normalmente às vezes a pessoa pensa que ela é a pior naquelas escolhas, dentre as opções que estão ao redor dela. Então isso é uma coisa positiva, tá? Você já se considerou o melhor candidato ali. E também o melhor candidato para menina, né? Por que não? Porque
É.
você acha que ela tá te ela o fato dela tá te olhando lá fazer o exame foi positivo ou foi negativo para você na hora que você estava fazendo suas aulas, ó?
Isso pode ser uma pegadinha, porque tem dois lados. Por isso que eu disse que eu não sabia se era um elogio a mim mesmo sincero, pelo fato de eu estar me considerando melhor aos olhos de outra pessoa. E até porque eu sei dos erros que eu estava cometendo lá. E talvez seja só um pouco de interesse, sei lá, sexual, não sei.
Bom, primeiro é o seguinte, não se preocupa se você está sendo sincero ou não com você naquele momento, tá? É legal você ser sincero aqui, igual você está falando e tal, tá questionando suas próprias atitudes. Isso é uma coisa legal. Mas lá na hora a gente tem. Nós todos somos um personagem, João. Então, assim, a gente acha que. A gente sabe dos nossos defeitos. Tá? A gente sabe dos nossos erros, e é justamente isso. É muito difícil a pessoa perceber que todos nós somos assim. Todos nós vivemos esse personagem em que a gente tenta mostrar para o mundo uma pessoa perfeita, tá? Uma pessoa sem erros, mas que a gente sabe dentro dos erros que a gente comete, esse ato de não demonstrar esses erros para os outros, a gente realmente tem essa sensação, às vezes, de ser de falso, né? De ser um charlatão, como diria assim, poxa, eu estou aqui, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu estou escondendo isso porque eu estou interessado naquela menina e eu quero mostrar que eu sou o melhor. Então, não tem nada de errado com isso, beleza? Tudo normal, assim, todos nós somos assim. E, na verdade, isso é até, isso é, como eu disse, isso é bem positivo, porque um dos problemas das pessoas é justamente lidar com esse personagem, sabe? Às vezes ela se considera tão falsa naquilo que ela faz que ela acha que ela não é merecedora das coisas, sabe? Eu não sou merecedora, por exemplo. É a mesma coisa de você achar, eu não sou merecedor de ter aquela menina bonita do meu lado porque eu sou uma farsa e eu tô aqui só atuando como se fosse o melhor para que ela enxergue isso, sendo que eu no interior, eu acho que eu não sou o melhor. Isso acontece com todas as pessoas, tá? E, na verdade, o problema é quando isso te atrapalha realmente, né? Se fosse o caso de você falar, poxa, eu olhei para uma menina, me interessei, mas eu não me senti digno, não me senti o melhor candidato para ela, porque eu sou cheio de defeitos. Aí seria um caso para a gente analisar com mais profundidade, porque, poxa... Qual que está sendo esse peso dessa autoavaliação que você está fazendo? Então, a sua autoavaliação, ela está correta, né? Ela, assim, a gente sabe os nossos defeitos, normal, mas você, mesmo assim, tendo essa consciência, ainda acha, poxa, eu ainda consigo enxergar valor em mim ali, tanto no exame, né? Tanto nas aulas que eu estou fazendo, como em demonstrar para essa menina que eu sou digno dela olhar para mim, porque eu acho que eu sou um dos melhores.
Uma das coisas que acontece é que, de fato, eu estava sendo um charlatão, usando uma máscara, trazendo ali uma persona para poder parecer. Porque é estranho, quando você percebe isso, eu mudei de postura para parecer mais confiante. Para colocar essa capa, essa máscara. E no momento que eu percebi isso, eu falei, tipo, porra, nossa, nada a ver, não preciso disso. Mas, de fato, era eu sendo um charlatão.
Mas você entende que isso é o normal, tá? Assim, e não é ser charlatão, na verdade. A gente só tem consciência, né, das nossos defeitos. E a gente não vai querer mostrar esses defeitos para as outras pessoas. Isso é normal, né? Ainda mais na internet hoje, se a gente pensar na questão de Instagram, por exemplo, né? As pessoas não são felizes o tempo todo, as pessoas não são realizadas o tempo todo, mas a gente só posta aquilo que é bom, a gente não posta o ruim, né? A gente não posta os tombos que a gente leva, a gente posta só os elogios e as coisas boas que acontecem com a gente. E isso, de certa forma, é essa falsidade da internet, que é a falsidade, né? A gente está falando de falsidade, de charlatanismo, mas não é, na verdade, é o ser humano. É o ser humano se protegendo, né? E daquilo que o incomoda e mostrando para os outros o seu lado bom, porque todos nós temos a necessidade de sermos amados, entendeu? A gente tem a necessidade de participar de um grupo, de ser amado, de estar junto de outras pessoas. Então, quando a gente só mostra as coisas boas, é por isso, a gente quer essa aprovação do outro, né? Eu quero mostrar que eu sou digno, eu quero mostrar que eu sou bom, mesmo eu por dentro não acreditando 100% que eu sou bom.
Mas esse é exatamente o ponto do qual eu parto para dizer que era um charlatanismo, ou era uma mentira, uma máscara, porque a gente está procurando a aprovação dos outros e tentando se sentir satisfeito com a imagem que as pessoas têm da gente, e foi isso que me afetou na hora que veio, tipo assim, tá, beleza, eu estou sendo assim por ser assim ou estou fazendo algo para conseguir essa aprovação. E é por isso que a gente fica na internet fingindo também, é a mesma coisa, só que a internet é um palco onde as máscaras são tudo que a gente vê.
O ego trabalhando a seu favor. O problema no futuro acontece quando você entende que é um personagem e essa máscara fica presa, tá? Ela fica colada na pessoa. Então, a gente tem momentos em que a gente a gente é megalomaníaco, tá? Então, assim, tudo para mim é melhor. Tudo que eu faço, eu sou melhor, certo? E aí você vê que funcionou algumas vezes, e aí você passa a viver esse personagem sem perceber que é um personagem, ou sem querer enxergar que é um personagem, porque aquilo trouxe uma zona de conforto para você. Então, o problema não é usar os mecanismos de defesa, o problema não é utilizar o ego, tá? Nós somos assim mesmo, a gente é egoísta, a gente está preocupado com o nosso bem-estar, com aquilo que é bom para a gente quer mostrar que a gente é legal, a gente quer mostrar que a gente é bom, a gente quer mostrar que a gente é digno de ser amado, a gente quer mostrar que a gente é valoroso, tem valor. Então, isso é normal, mesmo. E uma coisa é o que eu disse: a luta entre você entender que você realmente tem um valor ou não, né? Então, assim, nisso você está resolvido. Então, assim, se, igual eu disse, se fosse um problema de você não achar que era digno, poxa, cheguei lá, sentei na moto, a menina bonita do lado, fiquei nervoso porque eu sei que eu não sou bom. Aí é um outro problema. Mas você sentar lá e falar assim: não, eu sei que eu sou o melhor aqui, e eu saber que tem uma menina bonita aqui me incentivou a ser melhor ainda, para poder mostrar para ela que eu sou bom, mostrar para as pessoas aqui que eu sou bom. Então, isso é um aspecto positivo que você vai carregar, tá? O
Mas
problema.
aí não são dois lados da mesma moeda?
Vamos lá, me passa a sua percepção desses dois lados da mesma moeda.
Do mesmo jeito que é somente um mecanismo e algo que, de certa maneira, é, não vou dizer mentira, mas algo que não foi pensado ou então visto por inteiro. Porque, primeiro, o que é ser melhor ali dentro da. É ser melhor na pista? É ser o melhor ser humano? O melhor, sei lá, melhor de cama, não, entendeu? O que seria o. Mas o pensamento que veio na cabeça foi esse. Será que ela sabe que eu sou melhor daqui?
Inconscientemente, você ativou vários mecanismos aí para poder se autoafirmar, falar: poxa, eu sou o melhor e eu quero mostrar que eu sou o melhor. Isso não é falsidade, tá? Isso é um mecanismo de defesa seu. Ah, mas aí você caiu numa questão ideológica. Ah, mas eu sou o melhor ser humano, eu sou o melhor motorista que eu estou aqui, eu sou o melhor na cama. Tecnicamente, isso não interessa, né? Se ela te notar, o seu problema está resolvido, beleza? Então, assim, a questão filosófica não cabe aqui. De você falar assim: nossa, eu estou me considerando o melhor ser humano que está aqui. E isso é errado porque eu não posso julgar que eu sou o melhor ser humano. Bom, isso a moralidade vai te colocar, né? A moral, os bons costumes, né? O que a gente fala das nossas crenças limitantes é que vão colocar: olha, você não pode se considerar melhor do que o seu irmão. Então, assim, isso que às vezes a gente entra nos conflitos, tá? Aí eu me sinto melhor, mas eu não posso falar que eu sou melhor porque isso fere a religião, o bom costume, moral, a sociedade e tal. Mas, basicamente, você tem que se sentir.
Mas simplesmente. Mas o grande problema nisso seria só porque se sentir melhor, significa que o resto é pior. E esse é o problema. Porque aí fica tudo numa balança e você tá aqui em cima, entendeu? E quem te
Bom,
colocou aqui em cima foi você.
então, qual que é o problema que você enxerga nisso? Vamos lá, esse é um assunto legal.
Não é um problema, é só que é mentira, não é verdade.
Bom, primeiro uma coisa para você entender, tá? Você vai usar isso na sua vida muitas vezes. Se você não se considerar o melhor, ninguém vai te dar esse crédito. Ninguém vai te considerar melhor. Então, o primeiro passo para você ser o melhor é você acreditar que você é o melhor. Isso é o primeiro passo. E você está certíssimo, corretíssimo no que você está fazendo.
Aí entra em outro problema. Entra em outro problema. Porque para você querer ser o melhor, quer dizer que você quer que todas as outras pessoas sejam piores que você. Isso é basicamente o que quer dizer. Se você
Não.
quer ser o melhor, quer dizer que você quer que as outras pessoas sejam pior que você.
É o que eu falo das crenças, tá? Das crenças limitantes. Realmente, se você está competindo com alguma coisa, você vai entrar numa faculdade, por exemplo, e vai participar de um concurso ou fazer alguma coisa que são 10 vagas para 10 mil pessoas, e você é um dos que estão lá, e você é o primeiro lugar que está lá, Para você ser o primeiro, as outras pessoas têm que ser pior do que você. Mas você se dedicou, certo? Você lutou, você conquistou. Então, é mérito seu estar ali, certo? Então, não tem nada de errado com isso. O que eu estou falando, a questão é você se colocar nessa posição e entender que todo ser humano é egoísta, cara. Sabe? Todos nós somos egoístas. Aí quando eu falo assim, poxa, egoísta, sou ruim, né?
Mas não é porque todo mundo. Não é porque todo mundo é egoísta que tá tudo bem ser egoísta.
Bom, vamos lá. É uma coisa, quando eu falo, cara, que todo mundo é egoísta, tô falando assim, todo mundo é egoísta no fato em que eu vou sempre querer o que é melhor para mim, certo? Eu vou sempre querer o que é melhor para mim. A diferença é que às vezes eu assumo isso e aí tenho uma vida mais tranquila, mais leve, e às vezes eu não assumo isso. E aí eu vivo cheio de conflito, tá? Porque se eu não acho que eu mereço as coisas melhores, aí eu vou ter um... Eu vou ver ele sempre nesse conflito. Eu não posso ser melhor, porque se eu for melhor, eu vou ferir algum dos mandamentos, alguma das leis que eu considero como as minhas verdades. Então, mas isso não quer dizer que você não se coloque em primeiro lugar. A gente sempre se coloca em primeiro lugar, certo? A diferença é isso. A diferença é que algumas pessoas acreditam nisso e consideram isso, e não tem nada a ver eu me colocar em primeiro lugar em eu ir contra o outro. Não é porque eu sou, não é questão de eu ser egoísta que eu vou ser antissocial de andar no acostamento por me considerar importante demais, ou me considerar esperto demais, ou me considerar mais do que o outro. Isso é diferente, certo? Então, assim, é o que eu disse. O ego pega as peças nas pessoas nesse momento. Então, uma coisa é eu me considerar bom. Aí eu sou um excelente motorista, certo? Então, eu tenho confiança que eu consigo dirigir muito bem, eu consigo fazer as coisas muito bem. A outra é eu me considerar acima do outro. Eu me considerar melhor do que o outro a ponto de jogar o outro para baixo. Isso não pode, certo? Eu me considerar bom não serve de parâmetro para que eu diminua o outro. Isso não pode acontecer. Eu tenho que me considerar bom. Você entendeu? Eu tenho que me considerar um cara top, o melhor. O melhor que eu consigo entregar de mim mesmo. A minha melhor versão. Tá ok?
E aí respeitar. Mas aí volta exatamente no que eu tinha falado antes. Uhum. Porque para você ser bom, é intrínseco do que a gente tá falando. Para você ser bom, outra coisa tem que ser ruim, entendeu? Não é que... você tem que ser bom ou você tem que ser ruim. É só que, eu só estou dizendo que para você ser bom, uhum. Se esse é o objetivo é ser bom, certo? Uhum. Então, outra pessoa tem que ser ruim. Tá. Agora, igual
isso, o Bernardo... Uma competição. Vai lá, continua.
Prosperidade. Prosperidade é diferente. Prosperidade não requer que outra pessoa... não tem comparação, entendeu? Você é próspero porque você está fazendo as coisas florirem ali onde você está, porque está sendo competente.
Uhum.
É diferente.
Mas você é bom porque você
talvez
é
competente. Talvez seja o grande problema para mim.
Lembra o que eu disse. Uma coisa é você ser bom. Você entender que você é egoísta, tá ok? A outra é você se sentir superior aos outros. Isso são duas coisas diferentes, tá? Se sentir superior ao outro é errado, é o ego, tá? Se sentir superior ao outro é o ego. É viver essa máscara que você colocou hoje 24 horas por dia, certo? É você falar assim, eu sou o melhor a todo momento, o tempo todo, com todas as pessoas, com tudo que eu faço. E não há espaço para as outras pessoas. Eu sou bam, 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 tá? Isso é o ego. Isso é mentira, você viver numa mentira, tá ok? A outra é você entender que você sempre vai buscar o que é melhor para você, porque você é egoísta. Você entendeu? Então, numa competição, você vai querer ser o melhor, porque você vai olhar o seu lado primeiro. E não tem nada de errado com isso, certo? Tem dois caras, você e outro cara lá. Tem uma menina bonita. Então você não vai querer conquistar aquela menina bonita que tinha toda a chance de ser a sua futura esposa porque você não quer ser melhor do que o cara que está do lado, que também se interessou por ela? A sua mente não trabalha dessa forma, entendeu? Uma coisa é a ética e a moral, certo? Eu falar, eu usar de artimanhas, de mentiras, para poder jogar o outro para baixo, né? Eu não me considero bom o suficiente. Então, para por não me considerar bom o suficiente, eu diminuo o outro. Beleza? Eu vou pegar e vou colocar, vou jogar o outro para baixo. Vou chegar na menina e vou falar: olha, aquele cara ali é XYZ. Então, eu invento uma mentira para diminuir o cara, porque eu, dentro de mim, me sinto tão inferior que eu não consigo imaginar outra forma de ganhar essa competição a não ser diminuindo o cara que está do meu lado, né? Agora, a outra é eu acreditar que eu sou melhor, eu ser competente, correr atrás, me esforçar, demonstrar o meu valor em prol dos outros que estão do meu lado e aí conquistar aquela menina. Você entende que são duas coisas diferentes?
Entendi. Uma pergunta, então, antes da gente continuar. A gente está no mundo hoje, por exemplo, que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas já. E a gente for pensar logicamente, isso não tem muito a ver com o meu estado mental, é só uma pergunta que veio à cabeça agora. Então, por exemplo, devemos nós nos entregarmos aos nossos instintos de reprodução e de prazer, de conquista, de talvez carência, e irmos ao ato do que tinha sido imaginado no momento, por exemplo, vamos pegar a situação de eu pensando lá na autopista, será que essa menina sabe que eu sou o melhor daqui? E vamos colocar o contexto, isso, melhor daqui para ela geneticamente, melhor daqui para ela a incompetência e ao ato de, entendeu? E fazer um filho. Isso é algo que a gente está só fazendo por mecanismos que estão acontecendo dentro da gente, ou é algo que está sendo feito consciente? Estou aqui, eu sei que é isso que está acontecendo, porque eu consigo dizer claramente que no momento que eu estava lá, que aconteceu isso, esse pensamento, ele não foi algo que eu construí conscientemente, foi algo que apareceu para mim quando já tinha virado um pensamento, né?
Isso, excelente.
Uma emoção também, talvez.
Excelente pergunta.
Então, aí fica a questão.
Sim, vamos lá. Nós todos temos um instinto animal, tá? Freud dava o nome para ele de id, que é a nossa energia libidinal, é a nossa energia vital, tá? Essa energia vital, ela pulsa em nós desde o nosso nascimento, e ela busca prazer e satisfação imediata, ok? Então, desde quando você nasceu, você busca prazer e satisfação de forma imediata. Como você não consegue isso a todo momento, então existe o ego para poder filtrar aquilo que você pode ou não obter de forma imediata. E, além do ego, existe o superego, que é o seu juiz, que são as suas regras morais, que são implementadas pela sua mãe, pelo seu pai, pelas figuras representativas, tá, para você, de autoridade, que passam o que é correto, o que é certo e o que é errado. Na sua cabeça, naquele momento, passou assim: poxa, eu queria transar com aquela mulher. Se eu pudesse sair dessa moto aqui e transar com ela nesse momento, eu transaria. Só que existe o seu conceito moral. Beleza? Então, assim, só que existe o seu conceito moral que vai falar assim: isso não é permitido. Isso não pode acontecer. Certo? Foi sua mãe, seu pai, as figuras representativas passaram isso para você. Você não pode fazer alguma coisa com outra pessoa sem o consentimento dela. Beleza? Então, o seu ego trabalha justamente nisso a seu favor. Cara, a gente não pode ser um homem das cavernas ou ser um maníaco sexual de ir lá pular naquela mulher e pegar ela à força. Aquilo não vai funcionar. Como que vai funcionar, então? Vai funcionar através de eu demonstrar para ela que eu sou merecedor da atenção dela e que eu sou um cara digno de poder levar ela para a cama. Certo? Então, isso é o normal das pessoas, da sociedade, tá? Então, você tem um instinto, beleza? Não é soltar o seu instinto. Porque imagina a sociedade, todo mundo fazendo aquilo que quisesse, sem nenhum tipo de filtro ou de limite. A vida em sociedade ia colapsar, certo? Não ia dar certo. Então, a gente tem as nossas regras morais da sociedade, religiosas, leis. Então, a gente tem tudo relacionado à parte de manutenção desse instinto libidinal que existe dentro da gente. E a libido não é só sexual, tá? A libido ela é tudo que você dá o seu foco de prazer. Então, quando você está jogando videogame, e ali você fica 2, 3, 4 horas jogando videogame, a pessoa te chama, ah, vem almoçar, vem jogar bola, vem, a namorada fala, vem namorar, você fala, não, deixa eu terminar de jogar. É porque naquele momento a sua libido está sendo direcionada para o videogame, como pode estar sendo direcionada para o futebol, como pode estar sendo direcionada para a academia. Então, a força libidinal ela é extravasada de várias formas naquilo que a gente dá o nosso foco de prazer, a atenção do prazer.
Então, de alguma maneira, o que a gente está chamando de libido aqui está relacionado a comportamentos compulsivos. Pode ser, de alguma maneira, algo que tenha sido plantado pela natureza para ajudar a gente na nossa sobrevivência, como transar e ganhar jogos, entendeu? É isso?
Exatamente.
É isso que está referindo.
Exatamente. Então, olha só, imagina que quando a gente nasce, a gente tem um instinto de sobrevivência, beleza? Esse instinto, ele é representado por essa força libidinal, ok? Então, eu tenho esse instinto libidinal que vai me dar a vontade de viver. Porque imagina se você não tivesse, se você não colocasse sua libido para fora. Você não ia ter vontade de viver. Então, a vontade de viver é essa força libidinal, ok?
Por que eu não conseguiria ter vontade de viver se eu não tivesse a libido? Porque, tipo assim, eu sinto vontade de viver às vezes quando eu tô só parado e estando. Eu sei claramente que minha vontade de viver não vem das coisas, por exemplo, igual a gente descreveu aqui, de atos compulsivos. Então, já que, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Tem uma parte no meu prédio que nem pode subir, mas dá para subir da minha varanda. Então eu subo lá em cima e fico lá, estando lá. E eu consigo te dizer claramente que a minha vontade de viver naquele momento é muito maior do que quando eu tô transando, por exemplo.
Bom, vamos lá.
Que é um lugar bonito e passa um vento legal.
Então, vamos lá. Não confunda, igual eu disse, não confunda a libido com o ato sexual, beleza? A libido é tudo que você põe o seu prazer. Se o seu prazer...
Só um exemplo, por exemplo.
Não, isso, mas estou te falando, mas você não estava sentindo... Mas você não estava sentindo prazer em simplesmente estar ali contemplando a natureza, contemplando onde você estava, sozinho?
Sim.
Então,
só você... que não foi algo que... Não foi... Por exemplo, nesse caso, por exemplo, não foi algo que simplesmente aconteceu e de maneira compulsiva, igual a gente tinha citado antes.
Compulsivo?
Porque...
A vontade, toda a vontade...
Não tinha sido.
Vamos lá. Toda vontade, ela é despertada pelo seu desejo inconsciente, pela sua libido, tá? Então, assim, às vezes eu não quero fazer nada. Às vezes eu quero pescar. Às vezes eu quero ficar 2, 3 horas esperando um peixe que eu nem sei se vai vir. E aquilo me dá prazer e satisfação. Eu estou colocando minha libido para fora. Eu estou com o meu momento para mim. É diferente de você estar trabalhando, por exemplo, sem ter opção de não estar ali naquele momento e sendo obrigado a preencher um monte de formulário. Entendeu? Sem ter esse tempo para você. Então, esse tempo para você é a forma que você está colocando de despertar a sua libido e de extravasar ela para fora. Você entendeu? Isso é instintivo, tudo instintivo.
Mas nós usamos... Eu não entendi, porque não faz muito sentido para mim, porque quando a gente está meditando, a gente não está... por exemplo, colocando nada para fora, mas eu sei que, de alguma maneira, aquilo é prazeroso.
O que que você não está colocando para fora quando você está meditando?
Uai, vontade de coçar.
Mas você está considerando...
Os pensamentos que poderiam, por exemplo, virar ações...
Sim, mas vamos lá. Mas o ato de
por
meditar, para você não é pra...
Geralmente, quando não estou meditando...
O ato de meditar não é prazeroso para você?
De alguma forma, sim.
Então, pronto. A libido não tem que ser fisiológica, não tem que colocar para fora,
Mas.
não tem que encostar em alguém. É a sua mente.
Então a libido. Então a gente tem que redefinir. Então a gente tem que redefinir o conceito que a gente tinha feito antes, porque não é algo compulsivo, por exemplo.
Compulsivo.
É um ato de. Por quê? Não é compulsivo. A meditação é o completo oposto de compulsividade, na verdade. Porque você está ali buscando observar exatamente isso, as coisas que estão acontecendo compulsivamente, sem que você tenha a consciência daquilo se formando até que vire o que você está vendo.
Tá,
E
mas
isso, você se sentar de lado e ver isso, não é algo compulsivo, mas você consegue tirar o prazer dessa situação. Então, a libido vai vir de algo compulsivo? Ou a libido seria só a força que leva a gente a fazer algo que traz prazer?
então, a libido é
Porque
a
prazer pode não ser só compulsivo.
Vamos lá. A libido é a forma que você extravasa o seu desejo, tá ok? A libido é a forma que você
Então, nem todo
extravasa.
prazer é libido.
Vamos lá. Por que que você medita?
Eu medito para criar uma distância entre quem eu sou, a minha mente, o meu corpo e as coisas que estão acontecendo.
Por que que você precisa criar essa distância entre o que está acontecendo e quem é você naquele momento?
Porque me identifico demais com corpo e mente.
Não. Você está buscando uma fuga da
Não.
realidade, beleza? Você, em algum momento, a sua mente está tão acelerada que você precisa, que
Não,
você.
não, não, não. É o completo oposto. É o completo oposto disso. É o completo oposto. Porque uma fuga seria algo que você está agindo. E ali é a não ação. É ver
Beleza.
as coisas que.
A
Ver as
meditação.
coisas que estão acontecendo, certo? Que, não, seguinte, ó. Porque ver as coisas que estão acontecendo ali não é algo compulsivo. Não é
Tá,
fuga.
vamos lá,
Não
João.
é fuga. Porque
Beleza.
só deixa eu terminar isso aqui,
Vai lá,
só pra
vai
você
lá.
entender. Porque é o seguinte, quando você tá ali parado silenciosamente e observando as coisas que estão acontecendo, elas aparecem para você. Elas aparecem, é o completo oposto. Tudo aquilo que você estava fugindo, de repente, aparece na sua frente e às vezes pode te causar uma coisa, às vezes outra, pá, 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 pá.
Mas você
Mas o ponto
tá me
principal
falando
disso tudo é
o
que você não pode
resultado
sair
da
dali.
meditação. Você está me falando o
O quê?
resultado, você está me falando o resultado da meditação, certo?
O resultado da meditação, mas eu acho que você entendeu errado, talvez, é porque a distância que eu crio não é tipo assim,
Não,
ah,
eu entendi
beleza, isso aqui
certinho.
tá.
E
Isso aqui. Isso aqui.
eu tô te perguntando certinho.
Ah.
Eu quero entender o porquê você medita. Por que você precisou buscar na meditação uma forma de acalmar a sua mente? Essa é a
Não,
pergunta.
não, não é acalmar a minha mente. Eu busco na meditação uma forma de ver a minha mente.
Não,
Entendeu? De ver
beleza. Tá,
as coisas que estão acontecendo no meu.
eu não estou falando da meditação. Beleza? O ato de meditar. O ato de meditar, tudo certo. Certinho. Eu quero entender o porquê você buscou a meditação. Em qual
Porque eu
momento.
simplesmente não sei como e por que as coisas que estão acontecendo de mim acontecem.
Então, exatamente. Então você vive um. Você entendeu? Você vive um conflito de uma mente agitada e você está encontrando na meditação uma forma de dar vazão a uma frustração, a uma angústia que você sente interna por estar trabalhando demais a sua mente. Tem um
Não.
motivo, beleza? Tem um motivo da meditação. Por que que você foi
Eu
na
acabei de te falar o motivo da meditação. Eu
Não,
acabei de
ainda
falar o
não.
motivo da meditação.
Me fala então,
Sim?
por que, qual que foi, quando você decidiu fazer a meditação? Por que você buscou estudar meditação e fazer meditação? Tem um motivo.
Certo. O motivo é porque eu sofro e não sei por que sofro e sei que eu me faço sofrer. Então eu queria entender tudo isso.
Exatamente. Então, a
Mas
meditação
aí,
é.
é porque
Peraí,
eu acho que tem uma linha
olha lá,
tênue.
estamos
Eu acho que tem
chegando.
uma linha tênue.
Não, estamos chegando. Então, a meditação, ela é o quê? Ela é uma válvula de escape.
Não,
É,
não.
cara.
ela não pode ser uma válvula de escape pelo simples motivo de que você não consegue escapar, entendeu? Você, quando você está meditando, você não está escapando, você está indo de encontro.
Não, João, deixa eu falar. É completo oposto. Beleza, eu não estou falando da meditação, cara. A meditação é ótimo, tá tudo certo. Você encontrando o seu eu interior, tá tudo certinho. Eu tô te falando que a
meditação... Eu entendi, você tá dizendo que
o ato de você ter buscado...
Tá, vamos... Tá de mim.
Fala de novo, por que que você buscou a meditação? Por que que você encontrou na meditação uma válvula? Por que que você aprendeu a meditar?
Eu aprendi a meditar por dois motivos, né? Um foi o que eu tinha citado antes, porque sofro, porque não sei porque sofro e sei que, de alguma forma, eu me causo esse sofrimento. E o outro, que
atrai assim, é porque eu repetir, que medita. Tá? Eu sofro, não sei porque sofro, e o que mais?
Mas sei que causo esse sofrimento.
Mas sei, ótimo, cara, mas sei que sou responsável pelo meu próprio sofrimento, legal? Então, beleza. Então imagina, vamos esquecer a meditação para você ter um outro panorama, tá ok? Então vamos supor que você sofre, não sabe por que sofre, né? Mas sabe que é o causador do seu sofrimento e você gosta muito de... A única coisa que te dá prazer é jogar futebol, ok? E aí então você passa a jogar futebol e aí você passa a jogar futebol todos os dias. Porque naquele ato de jogar o futebol, a sua mente passa a vagar, a ter outras ideias, você passa a focar em outras coisas e tira o foco desse sofrimento que você sente em pé. Então, o futebol, ele é um ato, ele é uma válvula de escape. É uma válvula que eu vou colocar, é onde a libido está achando o caminho para dispersar esse peso que eu carrego de sofrimento e encontrar durante o dia minhas pílulas de satisfação e alegria e felicidade. Então, se isso pode ser num ato de meditação, isso pode ser numa academia, isso pode ser estudando, isso pode ser cantando, então pode ser fazendo sexo. Então tem
exatamente é que é exatamente aí que diverge o que eu estou falando do que você está falando, certo? Você sofre e você quer ter algum momento de não sofrimento.
Isso.
Certo?
Certo.
Então você vai e joga o futebol. Na meditação não tem isso. Você não está buscando um momento de não sofrimento, certo? Você está buscando aí de encontro com isso. Essa distância que você cria é a distância que você cria de quem você é de verdade, dos processos que estão acontecendo dentro de você. Entendeu? Tá.
Mas então, eu quero te perguntar o seguinte. Meditar te traz satisfação? Meditar te traz satisfação, alegria, satisfação, prazer?
Ó, é prazer, mas não é prazer nesse sentido. O que eu tô tentando explicar para vocês é o seguinte. Quando você vai para jogar um futebol, uma bola, você está buscando ficar satisfeito, certo?
Eu estou buscando extravasar uma frustração que eu tenho.
Pode ser. Buscando extravasar uma frustração que você tem. Tá bom? É impossível você fazer uma meditação, porque quando você está vendo as coisas que estão acontecendo diante de você, e para você fazer isso, você não pode fugir, você não pode canalizar aquela energia para um lado e para o outro. Você tem que deixar as coisas acontecerem como elas são e observar aquilo, entendeu?
Eu sei.
Você, as coisas estão acontecendo como elas são. Independente se você é um ser que tem sofrido muito, ou que está muito feliz, ou que tem sentido muita alegria, ou que tem sentido independente do que seja, é estar ali e observar o que está acontecendo. Por isso que não é uma fuga, você não pode fugir quando a única coisa que existe naquele lugar ali são o conteúdo do seu ser, do seu corpo, da sua mente, e que você está vendo isso, expondo isso para você mesmo, entendeu?
Mas nós estamos falando de duas coisas diferentes. Você está falando o que o ato de meditar traz para você, beleza? O que o ato de meditar traz para você. Qual é a função da meditação, qual é a função do autodescobrimento, de encontrar seus próprios caminhos.
Esvaziamento.
Isso, esvaziamento. Tá ótimo. Então, esse é o objetivo da meditação, tá ok? É o que você está fazendo. Não tem nada de errado. O que eu estou te falando é o porquê da meditação. É o porquê da, o prazer encontrado naquela válvula de escape. Entendeu? Ah, mas aquela válvula de escape faz eu repensar toda a minha vida, todas as vezes que eu estou lá sozinho. Isso é outra característica, é outra coisa que você, que a sua mente encontrou para tentar resolver os conflitos que você tem interno. Que é o que eu te falei, podia ser no futebol, podia ser na natação, podia ser na meditação. Entendeu? Então, assim, a meditação, ah, beleza, a meditação eu faço. Deixa. E ela me obriga a trabalhar com aquilo que, com os pensamentos que eu tenho. Beleza? Ótimo. Agora, o que eu estou te falando é por que você escolheu a meditação e por que ela te traz satisfação. Então, ela, se ela traz satisfação, é a sua libido que está sendo direcionada para a meditação. Entendeu? O que acontece é que você está tentando afirmar a sua verdade e justificar em cima de um aspecto que não é o que eu estou falando. Que o que eu estou falando é a nossa conversa foi libido. Beleza? Libido. Prazer. Como eu extravaso meu prazer para ter a vontade de viver. E aí você falou que a meditação não tem nada disso, que a meditação ela passa a, ela não vem de uma vontade de viver, ela vem de uma vontade.
Tá bom. Então foi aí que aconteceu o grande desentendimento entre entre você e eu, certo? Porque é o seguinte, você falou, a libido é a nossa vontade de viver, certo? Isso.
Exatamente.
E eu falei depois, tá bom. Como definimos antes, libido como a parte compulsiva da gente, porque a gente não vê aquilo acontecendo, a gente só vê o resultado dela, a gente só vê a gente agindo, entendeu? O pensamento vindo, certo? Beleza. Agora, vamos pegar uma coisa que é a vontade de viver e encaixar ela na libido, é aí que entra a discordância, porque libido, algo compulsivo. A vida que a gente vive no corpo de um ser humano, é, com a consciência que a gente tem, não é algo 100% compulsivo, é grande parte compulsivo.
Então, certo? Vamos lá.
Devido a vários fatores aí.
Então, posso te responder?
Aí.
Olha lá. Eu falei que a libido é a vontade de viver, beleza? É a vontade de viver, que todos nós temos e que ela é compulsiva. A vontade de viver, ela é compulsiva, ela precisa ser, porque senão você se mataria. Aí, você falou para mim, eu sofro, eu não sei por que eu sofro, mas eu sei que eu cheguei à conclusão que eu sou responsável pelo meu sofrimento. Então, você está perdendo a vontade de viver pelo sofrimento. A sua libido, sua mente, presta atenção, a sua mente a seu favor, a sua mente agindo a seu favor, buscou uma forma de te dar a explicação e a válvula para poder extravasar a vontade para você.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Se você não tiver sentido, se você não tiver motivo para continuar, você não continua. Então a meditação.
Você já meditou alguma vez?
Já meditei. Então, assim, o que eu estou te falando é.
Como foi a experiência para você?
Vamos lá.
Isso, se você tá,
você, primeiro é o seguinte, você está apegado ao ato de meditar. E eu não tô preocupado com o ato de meditar. É o que eu disse, você poderia estar falando comigo que prefere nadar, jogar futebol, andar com seu cachorro, você entendeu? Fazer academia. O ato é uma coisa totalmente independente. Não me interessa.
O que eu estou tentando fazer, com as perguntas e com o que eu estou te explicando, é diferenciar vontades compulsivas de coisas conscientes. É só isso. Ó, você está dizendo que a vida ela é compulsiva, mas a vida não é compulsiva. Não,
cara,
no estágio que a gente está.
Então, olha só. A meditação
não
é
no estágio que a gente está.
A meditação, o ato de meditar é consciente. Tá ok? O ato de meditar é consciente. Certíssimo. A vontade que você tem de buscar meditação, o caminho que a sua mente encontrou na meditação como uma forma de autoconsciência, isso não. Você poderia estar lendo um livro. E esse livro ser a sua válvula de escape. Beleza? Você falar para mim, cara, quando eu leio o livro, eu não penso em nada. Eu penso só naquele livro e aquilo me traz satisfação. Aquilo é pleno para mim. Da mesma forma que você está falando. Quando eu medito, eu enxergo os meus próprios problemas, eu mergulho dentro do meu interior e eu viajo dentro de mim. E eu consigo perceber melhor o ambiente. Isso me traz satisfação. Beleza? Então, isso é uma meditação. O que eu estou te falando é, como você chegou no ato de meditar e como a sua mente encontrou. Porque não foi por acaso, você entende? Tipo assim, não é por acaso que você estudou e buscou hipnose, não é por acaso que você buscou sobre a mente humana, não é por acaso que você entrou na internet e pesquisou o que era meditar e aprendeu a meditar. Não foi por acaso. Foi porque você sofria, foi porque você estava num ponto tão crucial na sua vida que você falou, poxa, eu tenho que tomar uma atitude diferente das que eu venho tomando para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma vida melhor. E aí eu encontrei na meditação, como poderia ser na igreja, como poderia ser na religião, entendeu? Eu encontrei na meditação uma forma de extravasar isso, de falar assim, poxa, aquilo ali me traz satisfação e prazer, certo? Só que o ato, é o que você tem que entender é o seguinte, o ato de você pesquisar e o ato de você aprender a meditar e de ir a, e de fazer a meditação e encontrar ali o seu prazer, aquele ato foi, sim, causado pela sua libido, que buscava uma válvula de escape para extravasar a insatisfação que você carrega dentro de você. Entendeu?
Então, isso significa que eu estou meditando errado todo esse tempo da minha vida.
Não, cara. Olha só, você está confundindo as coisas. O ato de meditar, ele é totalmente válido. Você entendeu? O ato de meditar é totalmente válido, você está certíssimo, você não está errado.
Mas o ato de meditar em busca de satisfação e prazer, ele vai ficar incompleto.
O que eu estou te falando é o seguinte, esse nível de aprofundamento filosófico que você está colocando na mente humana, ele é mais uma máscara para o que você está colocando para justificar um ato que você está fazendo. Você entendeu? Tipo assim, que eu estou te falando não tem a ver.
Você... É por isso que eu disse que eu tenho meditado errado a vida inteira.
Não, lógico que não. Não tem nada lógico a ver de meditar errado, velho.
Meditação não é para ser algo que traz satisfação e prazer, certo? E eu tô falando isso porque... De verdade, eu faço isso, velho.
Deixa eu falar uma coisa. Qual que é o seu objetivo? Tá, vamos lá. Qual que é o seu objetivo na vida? Como ser humano, como ser vivente, consciente. Qual que é o seu objetivo na vida? Você já pensou sobre isso?
Minha liberação.
Hã? Sou o quê?
Minha liberação.
Sua liberdade. Liberação. Hã?
É, liberdade. Minha liberação.
Sua liberdade? Basicamente... Sua liberdade de quê?
De mim mesmo.
Sua liberdade de você mesmo.
Uhum.
E você já pensou por que você preocupa tanto em fugir de você mesmo?
Porque eu não sou livre. Eu tô preso.
Mas você tá preso a quê?
Tô preso aos meus desejos, eu tô preso às coisas que eu acredito, eu tô preso às minhas ambições, eu tô preso às pessoas que eu me identifico com, pessoas que eu me apego. Eu tô preso à minha aparência, eu tô preso à minha personalidade, eu tô preso até com algumas piadas que eu faço, então...
E qual é o problema que você vê nessa prisão que você tá criando?
O ato da prisão, o fato de não ser ilimitado.
O fato de ser limitado, que você tá colocando, né?
Sim.
Tá, e qual que é a sua expectativa nessa liberação? O que, que você acha que vai acontecer quando você se libertar de tudo isso que você falou?
Só tem como saber se libertando.
Bom, eu acho o seguinte, essa fuga que você está buscando, né, essa fuga de você mesmo, é uma fuga, é uma corrida em torno do próprio rabo, cara. Porque... Se você é a sua vida, você pode correr, você pode fugir para a montanha, você pode fazer o que você quiser. A única pessoa que você realmente tem que lidar é você mesmo, a todo momento. E aí essa fuga que você está buscando de você mostra para mim uma coisa, uma fuga irreal, uma fuga impossível. Porque ou você deixa de existir quanto ser para você não ter pensamentos e desejos, entendeu? Ou você está buscando uma forma de ser tão valorizado, de ser tão sublimado, de abafar todos os seus desejos mundanos e seus desejos pessoais em prol de uma elevação espiritual que não sei se justifica, se é justificável.
Não, entendeu?
Porque o que você está colocando é nada para mim tem valor porque é tudo falso. E aí você está considerando a realidade dura demais.
É isso mesmo.
Mas você está considerando a realidade dura demais.
Realidade,
entendeu? Tipo assim.
A realidade. Não é que a realidade é dura demais. É só porque eu sei simplesmente de que as coisas que estão passando na minha cabeça, elas não são verdades. Porque se elas fossem verdades, ia estar passando na cabeça de todo mundo, vamos dizer assim. Ou melhor, as coisas que acredito, não as coisas que estão passando. Certo? E eu sei que quando eu encontro com algumas coisas, algo dentro de mim muda. Entendeu? Então, assim, a liberdade, a verdade das coisas é o que eu busco. Então, talvez eu esteja fazendo isso realmente deixando a vida muito dura para mim mesmo.
É, ou então se considerando especial demais. Talvez você esteja se considerando tão especial e superior aos outros que seja impossível você se conviver em sociedade porque para você as coisas são todas falsas e mundanas. Entendeu? Então cabe uma reavaliação do que você considera você mesmo. Porque se eu estou te falando desde o início da nossa conversa, que desde lá da namorada, né? Tomara que seja namorada, né? Quem sabe? Mas, tipo, desde a menina lá, que não tem nada de errado em querer ser o melhor, não tem nada de errado querer buscar alguma coisa para você, ter ambição na vida, ter vontade, ter desejo, não tem nada de errado com isso. E você busca se privar dos seus desejos e fugir dos seus próprios desejos até num estado de meditação em que você busca se anular completamente, ou você não se encaixa na sociedade porque você se acha muito superior aos outros, ou você não enxerga valor na vida. Então, assim, são casos que você tem que pensar. Vamos fazer uma pergunta.
Eu enxergo valor na vida, cara. Eu acabei de dizer várias coisas que eu enxergo valor na vida. Eu sei que eu não sou superior às pessoas. Ou talvez seja, mas não é o ponto, tá ligado? A questão é que eu quero ser livre e eu sei que de mim mesmo eu não sou livre.
Mas não existe essa liberdade que você tá querendo aí. A liberdade como de você... Cara, você com você mesmo não tem como estar liberto de você, não. Você vai... É a única pessoa que você vai... É o que eu disse, a única pessoa que você vai enfrentar durante sua vida inteira é você mesmo. E isso não tem como você fugir. Não tem como você fugir dos seus próprios desejos instintos, dos seus próprios pensamentos. Não tem como você fugir.
O problema não sou eu. O problema é que o conteúdo de mim foi feito compulsivamente até aqui. E é isso, é só esse o problema.
Sim, mas qual o erro que tem aí? Qual eu... Me fala.
Não é erro, é só porque... Não é erro, é só porque eu não decidi as coisas na minha vida. Tipo, não vi acontecendo. Às vezes nem me lembro.
Na verdade é o seguinte, João. Nossa mente consciente, ela representa só 5% de todos os atos que a gente faz. 95% das coisas que a gente faz vem do nosso inconsciente. Tá? Então, assim, vem de coisas que a gente não detém o controle. Por isso que eu estou te falando que o controle é tão difícil. Porque você só conscientemente só consegue perceber 5% do que está sendo realizado na sua volta. Você deixou seu bigode, sua barba, seu cabelo desse jeito? Foi um ato consciente? Não. Foi um ato inconsciente. O ego te mascara de uma forma consciente. Eu deixei meu cabelo assim porque ele cresce a todo momento. Mas o seu inconsciente está falando: eu admiro pessoas que têm esse tipo de cabelo ou que têm esse bigode, essa barba, e eu quero ser igual elas. Então eu vou manter esse bigode, essa barba e esse cabelo. Entendeu? Então, tipo assim, o consciente te dá uma resposta justificável para aquilo que o inconsciente já escolheu há muito tempo. Por isso que esse controle que você está buscando, essa liberdade que você está buscando, ela é falsa, ela não existe. Porque o seu inconsciente te comanda 95%. E o que você justifica é a sua mente consciente te dando uma resposta para aquilo que o inconsciente já escolheu. Você entendeu? Tipo assim, você não tem controle das coisas. Você não tem essa liberdade porque essa liberdade não cabe na nossa mente consciente. A roupa que você veste...
Então, o que eu busco... Então, o que eu busco é o inconsciente. Então, beleza. O que eu busco não é a liberdade, o que eu busco é o meu inconsciente. É isso que eu
ótimo.
Busco.
Ótimo, aí sim. Só que o inconsciente, o inconsciente tem níveis, tá? Então, existe um pré-consciente. Imagina que o inconsciente é um iceberg, ok? E aí esse iceberg, ele tem uma parte que você tá lá, o seu consciente é só a pontinha que tá lá fora, tá ok? 5%. Na margem, você tá ali, você consegue ver alguma coisa até 1 metro, 2 metros de profundidade, beleza? Mas o fundo do iceberg você não consegue ver. Então, eu vou te dar um exemplo assim, o seu cérebro, ele percebe o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Ele percebe meu rosto, percebe iluminação, percebe o áudio, o ambiente que você está, a temperatura que você está, aquilo que você está pôr o foco. O seu cérebro processa 10 vezes, 1.000 vezes mais do que a sua mente consciente está processando nesse momento. Só que o seu cérebro ignora aquilo para você, para passar para você. Então imagine o seguinte: a mente consciente ela processa 8 bits por segundo, vou dar um exemplo, tá? 8 bits por segundo. E a mente inconsciente processa 120 gigabytes por segundo. Então, a quantidade de informação que a sua mente inconsciente recebe, que o seu cérebro está trabalhando, é muito superior ao que a sua mente consciente está focada e analisando. E aí, as escolhas já são feitas pelo inconsciente. Nós só justificamos as nossas escolhas através de atos conscientes. Certo? Então, para você é lógico tirar a carteira pelo motivo X. Mas, na real, o motivo é outro, completamente diferente, que já foi escolhido pelo seu inconsciente, que já está definido pelo seu inconsciente. Entendeu? Não sei se você conseguiu perceber essa diferença. Agora, você conseguiu perceber um pouco essa diferença? Por que que essa parte dessa prisão que a gente vive, né, da nossa rede do inconsciente, ela é impossível de sair fora, porque nós processamos muito pouco em relação ao que o que realmente acontece à nossa volta. Então, tudo que a sua mente consciente trouxer a você, na verdade, vai ser já mascarado pela vontade do seu inconsciente, no qual você praticamente não tem controle nenhum. Então, é assim, tudo instintivo e tudo baseado no prazer, na satisfação e na sua vida, na forma que você toca, na sua sobrevivência. Ok? Então, assim, a mente sempre vai trabalhar a seu favor. Então, ela sempre vai criar aquilo que for conveniente para você aceitar as realidades da forma que for mais clara para você. Mesmo que aquilo não seja necessariamente o que você está imaginando.
Eu
Posso dar um outro exemplo? Como é que é a relação você com seu pai?
uma estranha,
O que que
para
você
dizer
acha
o
do
mínimo.
seu pai? O que que você acha do seu pai?
Alguém que desperdiçou a vida com coisas que não valem tanto assim.
Então vamos lá. Primeiro aspecto. Você não reconhece a autoridade masculina, certo? Porque você não reconhece no seu pai. Seu pai é uma figura para você que não é representativa de autoridade. Então, eu, enquanto homem, tentando passar para você alguma coisa de autoridade, algum ensinamento, instintivamente para você já passa por um filtro de que aquilo não é 100% verdadeiro ou de que aquilo não é necessariamente interessante. Porque eu sou homem e você assimila que a autoridade masculina. Ela não é 100% confiável, ou ela não é 100% boa, porque você tem uma experiência negativa com a sua autoridade, com o seu representativo masculino, que é o seu pai. Então, questionar o.
Qual é o problema da autoridade masculina não ser 100% boa, confiável, porque de fato não é, mesmo que meu pai seja o Elon Musk ou, sei lá, Oxus, Buda?
Então, vamos lá. Essa percepção que você teve pelas experiências que você teve na infância não é necessariamente verdade. Mas essa experiência que você carrega como a sua verdade, porque foi o que te traumatizou na infância. A não representatividade masculina de autoridade ou de uma pessoa confiável que foi o seu pai. Então, o próprio questionamento, quando um homem conversa com você, você vai buscar questionar e mostrar que ele está errado ou que ele não tem valor.
Você consegue mesmo saber disso depois de 1 hora de conversa?
Eu consigo saber porque eu tô vendo as suas atitudes. E a gente é um computador, cara. A gente é programado. A mente humana. Você entendeu? Se fosse uma mulher, teria uma outra característica. Seria muito, muito diferente. Mas quando a gente só se relaciona com o nosso pai e com a nossa mãe, tá? Nossa vida inteira. Você só vai se relacionar com as suas figuras representativas de autoridade e poder, masculina e feminina. Então, todo homem que chegar para você, existe um padrão, tá? Vamos dizer assim, um padrão alfa e beta. Então, se for enxergado uma autoridade masculina por você, ela vai ser questionada. Porque o seu pai, que era a sua autoridade, não te deu um bom exemplo. Então você questiona isso porque foi o que você aprendeu. Normal, não tem nada de errado com isso. É só a mente humana, certo? Se for diferente, você for o alfa, né? Vamos dizer assim, se você é o cara que está em foco ali na autoridade em relação a outro homem, você vai tentar fazer, amparar esse homem da forma que você não foi amparado quando você estava como seu pai foi. Então você vai olhar para ele e fazer, eu vou fazer diferente do que meu pai fez. Mas se tem um homem querendo bancar de alfa aqui perto de mim, eu vou mostrar para ele que ele não tem valor como meu pai me mostrou para mim que não tem valor. Então, o questionamento, a discussão, tanto que a nossa discussão, a todo momento, foram por características diferentes. Mas você reforçou um ponto de vista que nitidamente não era o que eu estava falando. Mas era muito difícil para você julgar que o que eu estava falando tinha coerência. Eu entendi o que ele estava falando. E você também entendeu. Só que aceitar é diferente. Atos do inconsciente. Nada de errado, cara. Normal. Só que essas pegadinhas é que a mente da gente trabalha. Essas pegadinhas que o ego trabalha. Então, a todo momento, você vai me testar e vai ver se eu sou merecedor da sua confiança ou não. Porque o seu pai não foi merecedor da sua confiança. Ele falhou com você. Agora, o que a psicanálise traz é que não existe certo e errado. Tá? Não existe esse certo e errado. Então, o seu pai foi o melhor pai que você poderia ter tido porque ele criou você da forma que você é. Se você hoje tem essa proatividade de correr atrás, de buscar os seus próprios pontos de vista, essa autonomia, isso foi graças ao pai que você teve. Então, você teve o melhor pai possível. Entendeu? É isso que a psicanálise tenta mostrar. A gente vive um conflito interno como se a gente não se sentisse... como se a gente sentisse que as pessoas falharam com a gente. Não nos deram amor suficiente ou carinho suficiente da forma com que a gente entendia que era o melhor para nós. Eu te disse que nós somos egoístas, não disse? Então, se não for do seu jeito, se não for melhor para você, não é legal. E como não foi do seu jeito, como não foi melhor para você... Então, a sua mente cria um outro personagem em que te coloca numa posição mais confortável de herói, de desbravador, de guerreiro, e que vai fazer agora, sim, agora eu sei que eu não preciso dos outros, eu não preciso da figura masculina. Entendeu? Tô falando besteira?
Não, não tá.
Bom, e a sua relação com sua mãe?
Ah, a gente não dividia a minha mãe só com os irmãos, né? São quatro da minha mãe. A gente dividia ela com o trabalho que ela tinha que fazer. Eu acho que eu não briguei muito por isso, eu aceitei bem cedo. Também, na real, acho que depois que eu virei adolescente, não fazia tanta diferença. Tipo, ter a minha mãe ali comigo, entendeu? Fazia muito quando era mais novo. Tanto que muita coisa que eu não lembro, eu acho que foi porque eu não quero lembrar. Mesmo. Depois de ter visto, por exemplo, não sei, era difícil estar perto da minha mãe por causa das coisas que eu sabia que tinha acontecido com ela. Porque meu pai costumava bater na minha mãe, era um costume mesmo. Então, eu vi uma cena dessas e eu fiquei traumatizado de algum jeito, porque, sei lá, não entendia. Até hoje eu não entendo muito porque aconteceram as coisas que aconteceram. Porque, por exemplo, um dia que eu estava, que sabiam que eu e a minha mãe estávamos em casa, no andar de cima, e mesmo assim eles estavam gritando um com o outro, discutindo, e até que virou físico e um tapa, um soco, eu não lembro direito hoje. Meu pai deu na cara da minha mãe, e eles entraram para dentro de uma sala que era o escritório dele e fecharam a porta. Eles não estavam me vendo, né? E eu só vi o ato deles do soco indo e passando e escritório, porque eu tava na escada e tinha uma visão de túnel. Eu abri mão da minha mãe e do meu pai. Não abri mão, rejeitei de algum jeito desde muito cedo. Eu queria saber as coisas por mim mesmo.
Você falou comigo que você sofre. E o que é esse sofrimento? Você sofre com o quê?
Talvez não ter sido o suficiente para chamar a atenção.
Entendi. Isso é muito comum, tá, João? Seguinte, é legal a gente passar por isso, porque é igual disse. O que acontece com a nós somos um computador, né? Então, aquela programação que vem com a gente, ela é inserida ali até os 7 anos de idade, basicamente. Depois, na adolescência, ainda tem uma parte ainda que insere, mas as vivências que nós vamos tendo à medida do nossa infância, elas nos programam de alguma forma. E uma das coisas que a gente mais tem problema é quando a gente não percebe o amor da nossa mãe e do nosso pai com a gente. Isso afeta diretamente a nossa autoestima, isso afeta diretamente a forma que a gente enxerga o mundo, que a gente enxerga as coisas, tá? Então, isso é um aspecto que vem carregado da infância. E o principal é justamente isso que você falou. Você não se sentiu. Você não sentiu que foi suficientemente bom para que eles aceitassem você de uma forma, entendeu? Então, tipo assim, eu busquei o amor do meu pai, da minha mãe, eu me dediquei, eu dei o meu melhor, mas não foi o suficiente. Eu não consegui enxergar esse amor vindo de volta para mim. E isso faz parte daqueles instintos que eu falei lá no início, sabe? Quando a gente nasce, e essa força libidinal, né, essa força libidinal que explode na gente, que nos cria, no, nos dá esse impulso, ela fala justamente isso. Ela fala assim: olha, você é um ser totalmente dependente. Você nasce completamente dependente. O ser humano é um dos, se não for o mais dependente dos animais, é um dos maiores dependentes quando nasce. A gente nasce faltando muitos anos ainda para a gente ter uma autonomia mínima. Se a gente comparar, por exemplo, com um cavalo, ele já sai, já tem que andar, já tem que sair fora, entendeu? Já tem que ficar esperto. Então já tem que sair, já tem que nascer ali, em poucos dias ele já tem que estar pronto para poder fugir do predador. O ser humano não. Ele demora muito tempo para conseguir andar, para conseguir falar, para conseguir se defender. Então ele demanda uma dependência muito grande dos pais. E aí o que acontece? Nossa programação básica é assim: aquele ser que te deu a vida, aquele ser que é responsável por você, nem sempre o que te deu a vida, né, mas aquele ser que é responsável por você, que te alimenta, é o ser que tem que te amar incondicionalmente. Então, a mente toda trabalha para que a gente faça com aquele ser que nos alimenta, que nos dá proteção, carinho, conforto, nos ame incondicionalmente. E aí a gente começa a nossa luta por toda a vida. A gente vive nossa vida inteira buscando ser digno do amor do nosso pai e da nossa mãe. Todas as escolhas que você faz na vida, desde a sua profissão, desde a sua namorada, desde da sua mulher, dos seus filhos, como você, onde você vai morar, o que você vai fazer, tudo isso é para mostrar para o seu pai e para sua mãe que você é digno do amor deles. Ah, mas meu pai foi um merda, não, sabe? Um cara batia na minha mãe, não era digno de nada. Mas você ainda busca o amor dele de qualquer forma, mesmo ele sendo um cara ruim. Entendeu? Essa
Como não fazer isso?
Beleza, vamos lá. Então, assim, essa revolta que a gente cria dentro da gente, de não se sentir amado, não se sentir merecedor, faz com que a gente tenha vários problemas ao decorrer da vida, beleza? Como não fazer isso, né? Como não ficar assim? Primeiro, eu acho que é perceber isso. É ter essa consciência que tudo que você faz é buscando o amor do seu pai. Porque o amor dele você não conseguiu. E aí, o amor da sua mãe também. Porque o amor da sua mãe, você fala, ela não se dedicou totalmente a mim, ela estava deslocada com outras pessoas. Mas pode ter certeza, o amor do seu pai é o amor que você estava mais correndo atrás, porque foi o que você não conseguiu enxergar. E aí, na sua mente inconsciente, a culpa é sua. A culpa está com você, é como se você fosse incapaz. Eu não fui capaz, eu não fui bom o suficiente para o meu pai gostar de mim ou para minha mãe gostar de mim. Então, a sua mente consciente trabalha isso. E a sua mente racional, consciente, o seu ego, vai trabalhar ao contrário. Certo? Vai falar assim, não, aquilo ali, você não merece o amor daquele cara, não. Ele batia na sua mãe, ele não presta, ele é um zero, entendeu? E aí você vai criar várias artimanhas para poder justificar isso, tá? Ah, você é melhor do que ele, se meu pai bebia, eu não vou beber, se meu pai fazia tal coisa, eu não vou fazer, porque tudo que foi exemplo dele foi negativo para mim, então eu vou fazer o contrário, tá? Buscando fugir daquilo que você mais queria ter. Bom, como fugir disso, né? Cara, é uma coisa bem complexa isso, porque como fugir dos nossos instintos, né? Como fugir daquilo que a gente mais deseja nessa vida? Bom, primeiro é perdoar. Eu acho que é perdoar. É entender que existe um contexto ali atrás e que você não tinha controle, entender que você não tem culpa de nada. Acho que esse é o primeiro passo, né? Vamos dizer assim, tirar essa culpa que você carrega como se você fosse insuficiente. Então, a primeira coisa. Você não tem culpa de nada, não tem nada errado, você não tinha influência nenhuma, nada que você fizesse ia fazer diferença. Então, você foi o melhor que você podia e ser orgulhoso disso. Ter orgulho de quem você é, de quem você se tornou. Outra coisa é, além de se perdoar, né, também se perdoar pelas atitudes que você toma em modo de defesa, porque tudo que acontece com você que remete ao seu pai ou à sua mãe, você automaticamente entra em modo de defesa. É buscar uma forma de se conectar com seus pais. A coisa mais difícil, eu acho que assim, uma das coisas mais complicadas da psicanálise é isso, é essa reconexão. Ah, mas meu pai não é digno do meu amor, da minha dedicação. Cara, o perdão não é para ele. Ele é para você, é para te libertar. Então, se você buscar entender melhor a história do seu pai e a história da sua mãe, talvez você vai ver que eles não são essa figura de perfeição que deveriam ser. Acho que todo filho entende os pais como uma figura de perfeição. Eles são perfeitos, eles são foram criados para mim, e eles são os que geraram a minha vida, e ali eles têm tudo que eles falam está certo e é correto. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que não é assim, não funciona dessa forma, que eles são seres humanos como a gente, passíveis de erro como a gente, e se você parar no contexto e entender, poxa, qual a idade que meu pai e minha mãe tinham na época que ele deu um soco na cara dela, que ele deu um tapa na cara dela. Sabe, você já parou para analisar a idade que eles tinham naquele momento? Aí você vai parar, poxa, ele tinha 27 anos, tinha 28 anos. E aí você pensa, poxa, eu tenho 20 anos e eu não sinto que eu tenho... faço várias escolhas erradas na vida e como eu posso cobrar que o meu pai e minha mãe tenham as melhores escolhas, as escolhas corretas? Então, isso eu acho que isso também passa por esse tipo de análise para poder entender isso. E mais profundo, você tentar entender a história dos seus avós também. Então, normalmente, quando uma pessoa é agressiva, ela sofreu agressão. Então, às vezes, seu pai está só repetindo aquilo que ele entendeu que era o amor. Sabe? A forma que eu entendi que era o amor era apanhando. Então, eu bato, porque é a forma que eu entendi que era. Eu acho que isso vai te trazer mais paz. Te falar assim, poxa, a vida dele também não foi fácil. Ele teve opções, ele teve uma vida talvez pior do que a minha, E a forma que a mente dele conseguiu resolver era dessa forma. E não quer dizer que é correto, não quer dizer que você vai aceitar isso, que isso vai tirar a culpa que ele tem no que ele fez. Mas talvez vai te dar um panorama melhor para entender a perspectiva dele, da vida dele, do sofrimento dele e por que ele tomou as atitudes que ele tomou, que não tem nada a ver com você. Certo? Você, é igual eu disse, você tem certeza que a sua mãe te ama e eu tenho certeza que o seu pai te ama. Da forma dele, não da forma que você acredita e imagina que é a forma que você deveria ser amado. Certo? O conflito é nisso aí. Eu imagino que devo ser amado de uma forma, mas essa forma que eu imagino que eu devo ser amado não foi a forma que o meu pai ou que a minha mãe aprenderam a ser amados. Então, a gente passa aquilo que a gente aprende. E aí romper esse ciclo, né, romper esse karma, vamos dizer assim, esse ciclo kármico, é muito difícil, porque demanda um esforço maior de pensar justamente naquilo que é o automatizado. O padrão seria você também ser violento, porque você entendeu que a violência era a forma de ser amado, de ser reconhecido. Então a tendência era você arrumar uma esposa e ser violento com ela, porque foi a forma que você viu. Mas a sua percepção, né, tomou um caminho diferente. E aí romper esse ciclo kármico é mais difícil, porque você tem que tentar entender aonde você se encaixa nesse panorama, né, nesse perfil. E isso que eu posso te falar. Tira tudo de dentro de você que remeta à culpa de que você tenha algo influenciado em algum momento o seu pai bater na sua mãe. Ah, foi porque eu nasci, foi porque eu era uma criança muito levada e eu fazia as artes e aí minha mãe encobria e meu pai batia nela. Então meu pai batia na minha mãe por minha causa. Sabe aquela questão que eu te falei de se achar especial demais? Então tudo gira em torno de você. Então tipo assim, pode ser que não. Pode ser que tenha outro motivo totalmente diferente que você não tenha nada a ver com aquela situação. Então essa é a grande questão. E se tivesse também, o que que você poderia fazer enquanto criança em relação à sua mãe e seu pai? Não era você responsável pela sua criação, não era você responsável pela educação ou pelo ambiente que estava ali. Os responsáveis eram seu pai e sua mãe. Então eles deveriam lidar da forma diferente, não você agir de forma diferente. Na, esconder os seus instintos, entendeu? Em prol de uma proteção, de uma anulação. Eu acho que isso reflete muito do que você está buscando hoje. Você lembra, você viu que a gente está falando de instintos e você falou, poxa, eu estou buscando me anular completamente. E você busca se anular completamente desde criança, porque era a forma que você identificava que protegia sua mãe, às vezes, né? Tipo assim, se eu não aparecesse, se eu não existisse, se eu não tivesse minhas vontades ou os meus desejos, eu não afetaria minha mãe de alguma forma. E aí você acredita nisso, virou sua verdade absoluta, que esconder os seus desejos, que esconder as suas vontades é a melhor forma de proteção da sua mãe e a melhor forma de proteção das pessoas que você ama e que estão à sua volta. E eu estou te afirmando que não é. Eu estou te falando que isso não tem nada a ver. É só uma construção da sua mente e da sua verdade que você considera absoluta. Então, assim, cabe repensar isso. Cabe analisar o que você quer mesmo e o que te traz felicidade, que traz alegria para você. Acho que o principal da vida é a gente ter uma vida plena e feliz. Se a sua vida é plena e feliz meditando, medite todos os dias e seja feliz, cara. Agora, se isso é uma fuga para você evitar os seus desejos pessoais, os seus desejos instintivos, como forma de evitar que isso afete outras pessoas, as pessoas que você ama, porque quando você era criança, se você expunha as coisas que você tinha vontade, o resultado era negativo para o ser que você mais ama na vida, porque o ser que a gente mais ama na vida é a nossa mãe, é o nosso primeiro amor e é o que a gente é o que comanda a nossa vida 100%. Então o nosso pai acaba sendo um coadjuvante, mas a mãe é fatal, a mãe é o ser que a gente mais ama e que a gente vai idolatrar e buscar satisfazer e realizar de todas as formas. Ainda mais nós, como homens, a gente ainda tem uma visão maior ainda da mãe, porque o feminino ainda tem uma disputa com a mãe, o masculino não. O masculino é amor puro. E tudo que você busca numa mulher, você vai ter que enxergar sua mãe, sabe? Se você não enxergar sua mãe, você pode ter certeza que o seu relacionamento não vai para frente. Agora, é isso. É buscar uma forma de resolver na sua mente, ao seu tempo, claro, né? Digerindo as informações. Acho que isso é importante também. E entender isso. Entender, se libertar dessa culpa, de se libertar das amarras que a gente cria na nossa mente e ver. Eu posso ter os meus desejos, não tem problema nenhum. Eles são instintivos, não tem problema nenhum serem instintivos. E contanto que eu não fira eu, não fira a vontade do outro, não entre no, na seara do outro, vamos dizer assim, nada de errado em realizar os meus desejos, as minhas vontades. Você é merecedor de uma vida plena. Você é merecedor de felicidade e de alegria. E é isso que a vida grita para você. Seja feliz, faça as coisas que você goste, independente do que seja. Se faz bem para você e você não atrapalha, não fere ninguém com isso, continue fazendo sem problema nenhum. Não existe o certo e o errado, você entendeu? Tipo assim, não existe o que eu tenho que fazer moralmente correto ou não. Existe sim a sociedade, né? Claro, você não vai poder agir de uma forma instintiva, é como eu disse, a gente não pode, você não pode chegar lá na menina e fazer a força. Você tem que conquistar isso. Mas o seu desejo, a sua vontade, ela tem que ser realizada. E não tem nada de errado em realizar a sua vontade, em realizar os seus desejos.
Porra! Pode crer. Eu nem tenho muito o que falar, não. De verdade.
Gostou?
Gostei, obrigado.
Fico muito feliz disso. Acho que dá para tirar muita coisa legal daqui. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí nos nossos cortes ou a nossa gravação também aproveite. Igual eu disse, muitas pessoas passaram pelas mesmas situações e têm os mesmos conflitos. Eu acredito que essa mensagem, ela, da mesma forma que impacta, te impactou, João, ela vai impactar muitas pessoas e assim, esse é o objetivo do Spacecast 42. Cara, eu acho que é sem palavras, vamos ver o que vai acontecer.
Sem palavras, é a melhor descrição que eu consigo pensar para isso aqui agora.
Você quer passar uma mensagem para as pessoas sobre a experiência, né? Convidar elas também para participar. Eu acho que assim, tem muitas pessoas que vão se encorajar em participar das entrevistas a partir do momento que assistir a sua e ver como funcionou.
Eu acho que eu tenho, sim. Fala o que você estiver pensando, seja qual for o pensamento, porque vai fazer diferença na análise em si. Talvez se eu tivesse me segurado um pouco mais, não teria sido tão... não teria somado, acrescentado tanto. E é isso. Seja sincero, só isso mesmo.
João Felipe, muito obrigado por ter participado do Spacecast 42. Espero que você carregue essas palavras como um presente e vai, acompanhe, vai continuando. Eu acho que a gente vai ter muita coisa legal. Você vai poder aplicar na sua mente. Tá? Se precisar de alguma coisa, conte sempre comigo. Tá ok? E muito obrigado, né? Obrigada por ter participado.
Eu posso fazer um jabá rapidinho?
Pode, claro.
Aí, galera, ó, eu tô trabalhando em umas produções musicais agora, eu sou um artista, eu faço rap, sou um compositor, e essa semana agora eu vou começar a trabalhar nelas na parte de gravação, e daqui a um mês, dois meses, eu vou começar a soltar elas aí devagarzinho. Então, eu gostaria que vocês fossem no meu Instagram e ficassem atentos lá, porque vai vir algo sempre baseado também no que eu tô sentindo, pensando e vivendo, buscando e, às vezes, fugindo. Então, tudo nu e cru do que eu falei aqui vão ter mais coisas mais íntimas na minha música também. Então, é isso. Meu Instagram é souljoe, S-O-U-L de alma, Joe de Joe, sabe? E aí, aquele Joe lá, J-H-O-L, ok? Souljoe. É isso. Obrigado.